Esse é um tempo especial de Deus para as nossas vidas. Tempo de louvar, tempo de adorar, tempo de bendizer, tempo de glorificar. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Algo que esses dias Deus tem colocado no meu coração para poder compartilhar com você. E eu vou fazer isso dentro de instantes. Porque, meus irmãos, não pode haver na nossa vida bloqueios. E muitas vezes os bloqueios nos impedem de podermos reconhecer e ver o agir de Deus, o cuidado de Deus, o amor e o favor de Deus nas nossas vidas. E é por isso que hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre isso. Hoje nós vamos começar uma série de estudos sobre sentimentos. E esse sentimento de gratidão, sem dúvida, deve estar a pleno nos nossos corações sempre. Mas antes de nós adentrarmos nessa palavra e de assumirmos isso na nossa vida, eu quero hoje ouvir aqui de pessoas que são gratas a Deus alguns testemunhos, porque Deus tem sido bom para conosco. Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Deus tem curado pessoas, Deus tem libertado pessoas, Deus tem trabalhado no corpo, na alma, no espírito, nas emoções, nos sentimentos. Deus tem aberto portas, Deus tem prosperado, Deus tem dado bens. Deus, Ele é bom, meus irmãos. Eu queria poder aqui ouvir algumas pessoas que dizem: pastor, eu quero nessa manhã contar um testemunho, eu quero nessa manhã declarar algo que Deus realmente tem feito na minha vida, que Deus realizou na minha vida, e eu quero louvá-lo, eu quero testificar para louvá-lo. Quando nós testificamos, quando nós contamos testemunhos, nós exaltamos ao nosso Deus. E é o que nós vamos fazer nessa hora. Pastor, eu tenho um testemunho para contar. Jesus me abençoou, Jesus me deu uma vitória, Jesus me deu uma graça. E eu quero contar quão bom Jesus tem sido para comigo. Eu quero dar graças nessa manhã. Fique de pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Essa é a dona Ivani. Tudo bem, dona Ivani?
A paz e a graça.
A paz, querido.
Que estão aqui. Eu sou muito grata a Deus porque Ele tem feito maravilhas, mas há 2 semanas atrás eu tive que fazer uma viagem urgente ao Brasil. Comuniquei com a igreja e eu estava muito preocupada, não só por eu ir sozinha, meu marido ficou, mas por várias situações. Eu quero dar glória a Deus, porque eu venci uma das maiores batalhas, mas em todo o tempo o Senhor esteve comigo e eu pude ver a vitória do Senhor me guiando e me levando e me trouxe de volta. E eu estou aqui para agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito pela igreja, pela família, pelos irmãos. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Que benção. É bom tê-la conosco. Quem mais tem algo para poder testificar? Pastor, Deus me deu uma graça, Deus me deu uma bênção. E eu quero poder contar isso em nome de Jesus. Tudo bem, minha irmã?
Oi.
Oi. Qual que é seu nome?
Camila.
Camila. Esse é o nome da minha filha, Camila.
Não Mas vou, é com K, desculpa.
Não vou mais esquecer, viu?
Meu pai... faz 15 anos que ele morreu com câncer e eu tinha 9 anos. Pastor, não é fácil para minha mãe, porque ela trabalha pouco, tem 10 netos, 5 filhas, algumas casadas. E sim, ela não pode ser minha tia, mas eu considero ela como minha tia e talvez meu tio. E essa minha roommate, ela tem um monte de família em casa e só está aqui por 4 anos e só vai ficar aqui até voltar. E sim, eu não sou perfeita. Eu tenho um pouco de problemas mentais, eu posso nem andar, mas faz o quê? E eu sou cristã, eu não posso fazer nada. Todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito. Todo mundo morre um dia. Se morrer, não volta, mas... mas eu tenho vitória e eu tenho um pai.
Conta a bênção.
Mas eu agradeço muito, obrigado pelo convite e agradeço muito a vocês. Obrigado.
Amém. É isso. É crescendo em Deus a cada dia, né, meus irmãos? Todos nós temos que crescer, que aperfeiçoar, que vencer. Quem mais tem bênção para contar, pastor? Deus tem sido bom para comigo, Deus tem me dado vitória, pastor. Deus tem me abençoado. Eu quero ouvir mais testemunhos. Hoje é dia de dar graças a Deus. Hoje é dia de vencer a timidez, né? E poder ser grato ao Senhor. Tudo bom, Giovanni?
Bom dia, igreja. Meu nome é Giovanni. Essa é minha família, Kelly, o Cauã. Estamos aqui na igreja há aproximadamente, mais ou menos, quase 11 anos. E aqui Deus tem abençoado. Quero agradecer nesse dia de ação de graças pela vida do nosso pastor. Tem pastoreado com tanto amor, carinho, dedicação a mim e a minha família. Aqui nós crescemos, chegamos aqui numa situação complicada, sentindo um vazio muito grande, sentindo sozinho, sentindo tantas coisas. Aqui, como eu falo sempre com a minha esposa, Deus tem trabalhado em nossas vidas e tirado os carrapichos ao longo do caminho. Tudo aquilo que é ruim ficou pelo caminho. E eu dou graças a Deus pela vida de cada irmão aqui, porque faz parte da nossa família, porque a maior parte da nossa família está no Brasil, então aqui a gente se sente em casa, em família. E quero compartilhar a todos uma bênção que eu recebi, que recebemos. Há muitos anos a gente tem colocado a bênção da casa própria no projeto de vida. E às vezes a gente faz esse projeto no último dia, na última hora, de qualquer forma. E acredita, irmão, irmãos, Deus abençoa muito aquele projeto, o pastor e os corpos de obreiro que olha, que ora durante o ano por aquele projeto de vida, ao qual muitas das vezes eu fiz e às vezes a gente nem dá o valor suficiente àquilo, a atenção suficiente, mas cuidado com o que você pede a Deus, que Deus abençoa realmente. E com muita luta, com muita batalha, com a ajuda do nosso pastor orando, Deus nos abençoou com a casa própria. Foi um processo, irmã Deise, a gente glorifica a Deus pela vida dela, nos ajudou, junto com seu esposo, pastor Jonathan, pastor Gilbert, meu amigo, oh meu Deus, é uma bênção na minha vida, nos ajudou, pastor Estela e tantos outros, são uma família para nós, nós somos gratos. E foi um milagre. Realmente, se eu for detalhar aqui, pastor, eu contei para o senhor, a oferta foi no limite. E tínhamos perdido tantas, perdemos outras ofertas, né? E que ele falou, olha, se aceitarem é um milagre. E foi um milagre que Deus fez.
Deus é bom.
Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Ô pastor Estela, vamos louvar o nosso Deus, né? Porque a gente ouve Deus cuidar, Deus transformar, Deus libertar. E hoje é um dia de ação de graça. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Porque hoje é dia de nós rendermos graças ao Senhor, é dia de nós glorificarmos a Deus. Hoje é dia de comunhão plena, hoje é um dia diferente. Hoje é um dia de expressarmos, né, esse carinho, esse amor, porque Deus, ele é maravilhoso em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, vamos adorar o nosso Deus.
Por me perdoar. deixa-me graças
Sem pilha não vai, né, meus irmãos? Quando acaba a bateria é desse jeito, né? Glória a Deus. Hoje é dia de ser grato, né, meus irmãos? Hoje é dia de ser grato. Você sabe que quando a gente olha a nossa volta, às vezes nós vemos tantas pessoas que são pessoas do nosso conhecimento, do nosso convívio, mas às vezes a gente tem tantas pessoas que nós observamos, vemos na igreja, e em algum momento da vida cruzaremos com elas, ou sem dúvida poderemos ter algum relacionamento com ela, profissional, enfim. Mas como é bom, né, quando a gente vive essa unidade, esse convívio, a gente se conhece. Porque nós somos um corpo. E não somente aqui na terra, né, meus irmãos, nós podemos ter esse privilégio de estar juntos, de poder se ajudar mutuamente, contribuir mutuamente um com o outro. Mas também, um dia nós vamos morar juntos na eternidade, não é verdade? Talvez alguns aqui vão ser vizinhos lá no céu, né, meus irmãos? Vão morar nas mansões celestiais próximos um do outro. Por isso é muito importante esse convívio, é muito importante essa comunhão. Aproveitem esse dia, aproveitem esse culto, que é um culto especial, para que a gente aproxime essa comunhão. Isso é muito bom. Daqui a pouquinho, depois da mensagem, da oração, nós vamos ter um tempo de compartilhar aqui também, né, tudo aquilo que está lá atrás, que as famílias aqui trouxeram, aquela forma de unidade. Aproveitem esse tempo para conhecer quem vocês não conhecem, aproveitem esse tempo para se relacionar, porque isso é muito bom, meus irmãos. Olha, às vezes a gente não sabe, mas às vezes tem pessoas que podem ser a resposta que nós estamos precisando e estão perto de nós, e nós nem sabemos disso. Por isso é muito importante viver esse convívio. Amém? Eu quero hoje começar, meus irmãos, uma série de estudos falando sobre sentimentos. Algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias, e eu quero poder compartilhar com você, porque sentimento é algo que todos nós temos. Sentimento todos nós temos, e dos mais diversos. Só que nós temos que estar atentos, meus irmãos, porque há sentimentos que podem nos levantar, mas há sentimentos que podem nos destruir. Há sentimentos que podem nos levar a chegarmos mais longe, mas há sentimentos que podem atrapalhar tudo aquilo que Deus tem preparado e tem de melhor para as nossas vidas. Se você estiver com a sua Bíblia, vamos abrir em Gênesis no capítulo 4, que eu quero por aqui iniciar um entendimento com você. E eu tenho certeza, meus irmãos, que esses próximos domingos, na qual nós vamos tratar desse tema, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar muito nos corações. Esse final de ano será um final de ano para Deus poder fazer uma obra muito linda em vidas. Esse final de ano vai ser um final de ano onde eu creio que Deus vai liberar pessoas para que elas possam receber as bênçãos que elas tanto almejam, mas que estão travadas por conta de não saber lidar ou controlar os seus próprios sentimentos. Presta atenção nisso aqui porque isso vai te ajudar. Isso é algo muito profundo. Gênesis capítulo 4, eu vou ler com você dos versos 1 em seguintes. Diz assim, meus irmãos: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e errante serás na terra. Amém. Logo no princípio de tudo, meus irmãos, logo no princípio de tudo, nós começamos a observar que a Bíblia relata na primeira família, que os membros desta primeira família, eles não conseguiram lidar com os seus sentimentos. Porque todos nós temos. Os sentimentos são dos mais diversos. Os sentimentos são de medo, são de expectativa, são de frustração, são de ira, são de ódio, são de ressentimento, mas também de alegrias. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não sabemos como lidar com os nossos sentimentos. E se eu não sei como lidar com os meus sentimentos, eu vou ter problemas. Porque não saber lidar com os sentimentos, com os próprios sentimentos e controlá-los, isso abre portas para que grandes destruições venham sobre a nossa vida, independente de quem nós somos. Se nós olharmos para Jó, Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Talvez um padrão de pessoas que todos nós esperamos ter e ser um dia. Mas sobre a vida de Jó veio um problema muito grande a ponto dele ter perdido tudo. Só que a Bíblia diz que Jó, ele sentia medo. E quando eu não sei lidar com os meus sentimentos, eu abro portas. E medo é uma porta aberta para que o mal possa reivindicar e possa agir. A ira, a mágoa, a tristeza, o rancor, a amargura, o desânimo, são portas abertas na qual o inferno encontra. E se eu não souber, à medida que esses sentimentos vêm à minha vida, como lidar com eles, eu vou ter grandes problemas. E tem muita gente que passa por causa disso. Não é problema nenhum ter sentimentos, porque todos temos. Mas o problema se dá quando eu não sei lidar com eles, quando eu não sei controlá-los. O problema se dá quando eu não sei como agir no momento que esses sentimentos, eles começam a aflorar na minha vida, eles vêm à minha mente e eles vêm ao coração. Vamos entender isso de uma forma mais profunda. Vamos ler o verso número 5, por gentileza. Diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E o que que aconteceu? E Caim irou-se. Veio um sentimento de ira, de raiva no coração de Caim, quando Deus não recebeu a sua oferta. E por que que esse sentimento de ira, meus irmãos, vem ao coração? Porque a expectativa que Caim tinha não foi alcançada. A expectativa que Caim tinha, de alguma forma, não ocorreu. Ele levou uma oferta, como seu irmão também levou, e essa oferta que ele levou, ele tinha a expectativa de que Deus o quê? O recebesse. De que Deus, de alguma forma, valorizasse. De que Deus dissesse: olha que bonito que você fez, Caim. E às vezes nós fazemos coisas, fazemos algo, e nós também temos a expectativa de que alguém pelo menos vai dizer para nós o quê? Muito obrigado. De que alguém vai ser grato por aquilo na qual nós fizemos, porque afinal nós ajudamos, afinal nós contribuímos, afinal nós fizemos algo, nós tiramos de nós para dar para o outro. Nós gastamos o nosso tempo, nós gastamos o nosso empenho, nós nos esforçamos, nós nos sacrificamos. Então, pelo fato de termos expectativas, nós acreditamos que as coisas vão ocorrer de uma forma plena, mas nem sempre as coisas ocorrem como nós esperamos. E principalmente no que diz respeito às nossas ações. Porque talvez para as pessoas que só conseguem enxergar externamente, e elas não são como Deus, que conseguem compreender o interior, tudo está bem. Só que diferente, Deus sabia o porquê que Caim estava fazendo aquela oferta e a forma como Caim fez aquela oferta. Deus sabia que aquilo que Caim estava fazendo não era algo como seu irmão Abel estava fazendo. Porque Abel, ele separa do primogênito das ovelhas. Abel cuidou das ovelhas, Abel pastoreou as ovelhas, Abel viu aquela ovelha gerar, Abel sabia que aquele cabritinho era o primogênito, era o melhor que ele tinha para oferecer. Deus sabia que Abel não fez algo por fazer, mas ele fez algo com dedicação, com entrega, diferente de Caim, que simplesmente pegou do fruto da terra algo que já estava pronto, e simplesmente pegou aquilo e ofereceu ao Senhor. Sabe aquela coisa de último momento, aquela coisa de última hora, aquela coisa para dizer que fez? Não, ninguém pode dizer que eu não fiz, porque eu fiz, fez. Mas fez de qualquer jeito, fez de qualquer maneira, fez de qualquer forma. É igual no trabalho. Você vai lá no trabalho, aí a pessoa chega lá, ela fala: eu fiz. Mas você que é um profissional, você sabe se a pessoa fez bem feito, ela fez de qualquer jeito. Só para dizer que fez. Aí ela vai falar: eu fiz. É lógico que você fez. Mas quando eu estou dizendo que você não fez bem feito, é porque eu sei que você fez de qualquer jeito. Ué. Nós somos profissionais, nós sabemos. Nós sabemos que isso aqui foi feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Então isso aqui, em vez de abrir portas, fecha portas, não é verdade? Faz um trabalho mal feito para você ver o resultado dele. Vai te fechar portas, não vai gerar indicação, não é assim? Mas quando você faz aquilo bem feito, é diferente. Quando a senhora faz aquela limpeza bem feita, não é diferente? A senhora, quando chega num lugar, uma das meninas que trabalha com a senhora lá: ah, eu limpei. Aí você chega lá e fala assim: ah, limpou daquele jeito, né? Porque você sabe que não botou aquele carinho, aquele amor. Você imagina Deus, que conhece a essência de tudo. Só que Deus não recebeu aquilo. E aí, por conta dessa frustração não alcançada, o que que aconteceu? Ele deixou a ira, a raiva entrar no coração. Veja, meus irmãos, todos nós temos sentimentos. Eu volto a dizer, o problema não é ter sentimentos. O problema é como é que eu reajo e eu me dou quando vem esse sentimento no meu coração. Porque olha só o que a Bíblia diz em Efésios 4, 26. Marca Gênesis que eu já volto. Mas vamos para Efésios capítulo 4, verso 26. E nós que somos de Deus, nós temos que ter a palavra sempre como a base da nossa vida. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 26. Olha o que diz o texto sagrado. Efésios 4, 26. O que está escrito? Irai-vos e não se ponha o sol sobre a vossa e não deis lugar ao diabo. Então veja, sentimento temos. O sentimento de ira vem, de raiva vem, quando alguma coisa não acontece boa, vem. Não é o problema ter o sentimento, o problema é o que eu faço à medida que esse sentimento vem. O Caim deixou a ira entrar no coração. O Caim deixou a ira dominar a vida dele naquele momento. E porque ele permitiu que aquela ira dominasse o seu coração, essa ira, meu irmão, passou a ser o senhor da vida dele. Quando eu não sei lidar com os meus sentimentos, esses sentimentos se tornam senhor da minha vida. E desde o momento que eles se tornam senhor da minha vida, eu perdi o controle. Quem não domina é? Quem não domina é? Dominado. Quem não domina é dominado. Então, se esse sentimento passou a ter o controle da minha vida, as minhas ações agora não serão mais ações de fé, não serão mais ações de quem tem domínio próprio, mas serão ações que só vão ser tomadas baseadas nesse sentimento que eu permiti entrar e se enraizar dentro do meu coração. À medida que ele se irou, o que aconteceu com ele? A Bíblia diz que caiu o seu semblante. Quando você está triste, você consegue esconder? Hã? Você consegue esconder quando você está triste? Quando você está chateado, você consegue esconder? Hã? Quando você está bravo com alguém, você consegue ficar perto dessa pessoa? Hã? E aí como é que faz lá no trabalho você está bravo com alguém? Você quer que ela saia ou sai você? Hã? Ah, os incomodados é que se mudem. No momento que a ira tomou, o semblante dele mudou. A Bíblia mostra, ele passou a ser controlado por aquilo. Se o nosso semblante muda, meu irmão, significa que os nossos sentimentos são senhores da nossa vida. E quando os nossos sentimentos são senhores da nossa vida, as nossas ações a partir daí não vão ser boas. Porque nós não vamos tomar nenhuma decisão com conhecimento, com sabedoria, com direção de Deus ou com razão. Nós só vamos tomar decisões baseadas no sentimento que está conosco. Se o meu sentimento é de ira, a minha ação vai ser o quê? De ira. Se o meu sentimento é de ódio, a minha ação vai ser de ódio. Se o meu sentimento é de mágoa, se o meu sentimento, meu irmão, é de não reconhecimento, então eu vou agir dessa forma. Ninguém me valoriza mesmo. Quer saber? Não vou fazer mais nada. Ele mudou o semblante. Sorriso morreu. Alegria morreu. A frustração morreu. Agora, a ira passou a ser o senhor da vida de Caim. Não importava mais nada. Importava agora seguir aquilo que o sentimento dele. Não vivo uma vida de sentimentos. O justo vive da fé. Fé é certeza do que se espera. É prova do que você não vê. Viver uma vida de fé não é viver baseado na realidade presente. É viver baseado na realidade que Deus, na palavra dele, nos mostra e nos ensina. Quem não domina é dominado, meu irmão. Deus te chamou para você ser livre. E não para você ser preso e nem dominado por nada. Quantas pessoas carregam sentimentos desde pequeno? Carregam ódios do pai, da mãe. Carregam mágoas por aquilo que aconteceu. Carregam um desejo de vingança. Diz, um dia essa pessoa ainda vai ver. Um dia eu ainda vou pagar o que me fizeram. Um dia, e vão vivendo uma vida assim. Vão vivendo uma vida assim. Só que isso vai dominando a sua vida, os seus passos, seus pensamentos, suas atitudes. Tem muita gente que precisa se libertar de muitos sentimentos, porque esses sentimentos estão tirando o brilho dos seus olhos, estão impedindo você de ser a bênção que Deus te chamou para ser, estão te impedindo de você avançar e viver grandes realizações na sua vida. Naquele momento, meus irmãos, ele acabou se fechando. Só que quando eu vivo por sentimentos e eu permito que eles entrem no meu coração, o que acontece? Eu não quero ouvir nada e eu não quero ouvir a ninguém. Volta lá para Gênesis capítulo 4, verso 6. Olha só. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus confronta a Caim. Deus, quando percebe que aquele sentimento veio ao coração dele, Deus na mesma hora confronta: Caim, por que é que você se irou? Por que que você deixou essa ira vir no teu coração? E eu lhe pergunto, o Caim respondeu a Deus? Não. Quando eu vivo por sentimentos, eu fujo de confrontos. Quando eu vivo por sentimentos, eu me omito. E principalmente a Deus. Porque com homens eu posso querer argumentar baseado nas minhas razões. Só que como eu vou argumentar com Deus, que conhece todas as coisas? É por isso que muitas vezes é mais fácil não querer vir à igreja. É mais fácil não querer orar. É mais fácil, né, eu ser uma pessoa crítica. Porque é como que eu me blindo para poder defender os meus sentimentos que estão dominando a minha vida. E não para resolver um problema que precisa ser resolvido. É por isso que muitas vezes eu não quero conversar com meu marido e com a minha mulher com determinado... Não vamos tocar nesse assunto para a gente viver bem. Só que o que adianta estar preso por aquele sentimento? A vida nunca vai ser boa, porque aquilo não está resolvido. Aquilo foi algo percebido e que precisa ser curado, precisa ser tratado, precisa ser resolvido. Quando eu vivo por sentimentos, eu fujo de determinadas conversas e ações. Eu não aceito determinadas coisas, por quê? Porque a minha vida está pautada nesses sentimentos. No caso dele, estava pautado na ira. E Deus está perguntando, por que que você irou? E Deus disse, se você fizesse bem, Caim, você seria aceito. O problema, Caim, é que você fez de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Você não deixou de ser aceito por conta de você. Não é a sua pessoa, é a sua ação, é a sua atitude. Não é você, mas é o que você está fazendo, é o que você está realizando. E às vezes, meus irmãos, nós não sabemos identificar. Nós culpamos sempre as pessoas, nós buscamos sempre alguém na qual a gente possa responsabilizar e não entendemos que a responsabilidade não é de ninguém, a responsabilidade pelas nossas ações, de quem que é? É nossa. O resultado não depende de outros para acontecer, o resultado depende de quem? De nós. Depende de nós. Mas ele não quis entrar por essa linha de conversa. Ele não quis responder a Deus. Por quê? Porque se ele respondesse a Deus, ficaria evidente que ele ofereceu uma oferta de qualquer jeito. Ficaria evidente que ele fez uma oferta por fazer. Ele não fez o melhor que ele poderia fazer. Ele simplesmente fez por fazer. E é muito duro quando a gente tem que cair na realidade de reconhecer: eu errei, eu falhei, eu estou errado. A minha atitude realmente foi infantil. A minha atitude realmente foi de alguém imaturo. Eu realmente tomei ações que eu não deveria ter tomado. Eu permiti sentimentos que eu não deveria ter permitido no meu coração. Reconhecer, meu irmão, é muito difícil, mas reconhecer é necessário. Porque a única forma de eu poder confrontar uma questão é quando eu reconheço essa questão. Se eu não reconheço, como é que eu vou confrontá-la? Só que a palavra de Deus, ela vai direto ao ponto. Deus está dizendo, por que você se irou, Caim? Por que você deixou essa ira entrar no teu coração? E naquele momento, meus irmãos, o Caim, ele assume. Entenda uma coisa. Se você não confrontar os seus sentimentos, eles vão se tornar pecado na sua vida. É aquilo que nós sempre falamos, ser tentado não é pecado. Mas você aceitar a tentação, aí o pecado se consuma. Vim o sentimento da ira, do ódio, da raiva, do rancor, da frustração, não é pecado. Mas se você permite que esse sentimento se assenhore da sua vida, aí você está no pecado. Porque a sua vida deixa de ser uma vida plena e de fé, para ser uma vida pautada nesses sentimentos que são errados, que são contrários à vontade de Deus. O que nós lemos? Irai-vos, mas não pequeis. Não se acenda o sol sobre a vossa ira. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, verso 15. Veja só, vamos lá. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 15. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 15. Olha que séria essa declaração. Hebreus 12, 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Meu irmão, olha isso aqui. Tendo cuidado, tenha cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus. Quando nós vivemos por sentimento, nós criamos um bloqueio entre nós e Deus. Nós nos privamos da graça de Deus. Então tenha cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. E ele fala, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então você veja que às vezes vem aquele sentimento, poxa, olha o que fizeram comigo, poxa, olha o que fizeram com fulano, com ciclano. Às vezes a gente quer tomar dor das pessoas, às vezes a gente quer ser Deus na vida das pessoas. E aí a gente acaba com isso errando, porque a gente deixa com que aquilo domine a nossa vida. E quando a gente permite que aquilo domine a nossa vida, as nossas atitudes não vão ser de acordo com Deus. Só que o pior de tudo é que quando essa raiz de amargura, ela brota, o que, que a Bíblia diz? E por ela muitos se contaminam. Quando eu deixo sentimentos assenhorarem a minha vida, eu vou machucar pessoas que não têm nada a ver com aquilo. Porque, meu irmão, uma pessoa que está triste, ela não abrir a boca, ela vai querer contar a versão dela e ela vai machucar muitas pessoas que ouvirem aquele discurso. Ela vai fazer muitas pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Porque ela sempre vai se fazer de vítima. Deus é o culpado, eu sou inocente. O outro está errado e eu estou certo. E aquelas pessoas que eu convivo, que gostam de mim, vão parar para ouvir a versão do outro? Não, vão comprar a minha versão, e aí vão criar também raiz de amargura para contar. Nossa, o que o fulano fez, olha o que o ciclano fez, olha o que a Bertana fez, olha o que o fulano. E aí quando você vê, meu irmão, você está chateado com pessoas, com inimizade com pessoas, com briga com pessoas, você deixa de viver relacionamentos, deixa de viver comunhão, deixa de querer congregar junto com a pessoa. E aí vira aquela bola de neve. Olha, quando eu não tenho maturidade espiritual a ponto de saber controlar meus sentimentos, o problema que isso vira, o problema que isso gera, a situação caótica que isso se torna. Meu irmão, no momento em que Caim deixa a ira entrar no coração, ele não está percebendo o problema que ele ia trazer para ele, para o pai, para a mãe, para o irmão e para todos aqueles que estivessem à sua volta e conhecessem da sua história. Presta atenção nos teus sentimentos. Porque muitas vezes, meu irmão, você está fazendo o que Satanás quer, se isolando por causa deles. não fazendo mais nada, não se envolvendo com mais nada, trazendo pessoas a poderem viver o mesmo desânimo que você vive, a mesma frustração que você vive, e não percebe que é tudo que o inferno quer, para trazer destruição. Destruição na família, destruição nos negócios, destruição no seu local de trabalho, na sua escola, nas suas amizades, na sua igreja e tudo mais. Por que tiraste, Caim? Por que descaiu o teu semblante? O Caim se cala. Meu irmão, não se cale. Quando Davi errou, ele disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. Ele foi sofrendo com aquilo. E tem muita gente que fica, meu irmão, num conflito interior, e aquilo vai te desgastando. E aí a mente fica. Você tem que vencer os seus sentimentos. No momento que Deus fala com ele, o que que ele faz? Volta lá para Gênesis 4. Olha só o que aconteceu. Verso de número 8 agora. Deus está dizendo: se você fizer bem, vai ter aceitação para ti, mas se você fizer mal, o pecado está à porta, e para ti será o seu desejo e vai te dominar. E olha o que aconteceu, verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel. Ele respondeu para Deus? Não. Ele olhou para o Abel. Por que que Deus não aceitou a oferta de Caim? Foi por causa de quem? Do Abel. Foi isso que ele pensou. Não foi porque eu não fiz bem, como Deus falou. Mas Deus não aceitou porque, por causa dele. Por que que ele tinha que ter levado aquele primogênito? Por que que ele tinha levado aquele... Por que que ele fez dessa forma? Está vendo? Por culpa dele, aí eu não fui reconhecido. Por culpa dele eu estou passando por isso. Por culpa dele eu estou sendo envergonhado. Por culpa dele eu não fui promovido. Ele não responde para Deus, mas ele olha para o seu irmão. E quando ele olha para o irmão, olha o que aconteceu. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? E o matou. Meu irmão, quando eu sou dominado pelos meus sentimentos, eu não olho para Deus e para a palavra, eu olho para o meu próximo. Eu não confronto o que precisa ser confrontado dentro de mim para eu mudar. Eu boto a culpa em outra pessoa. Você que é o culpado, você que é o responsável, você que fez isso comigo, você que impediu a minha graça, você que me impediu a minha felicidade. É por causa de você que eu estou passando por isso. É por causa de você que eu estou vivendo isso. É por causa de você. Quando nós achamos que o problema sempre é o outro, meu irmão, pode ter certeza. Eu estou dominado pelos meus sentimentos errados. E isso vai me levar a fazer besteira. No caso do Caim, o que que ele fez? Ele matou Abel. Ele foi contra Abel, meu irmão, e matou Abel. E eu lhe pergunto, em uma casa onde pai e mãe criam um filho, ou os seus filhos, procurando fazer o melhor para eles, e você vê que um filho mata outro, essa casa vai ser uma casa feliz? Essa casa vai ser uma casa de paz? Essa casa vai ser uma casa de realização? Essa casa vai ser uma casa de harmonia no Thanksgiving? Essa casa vai ser uma casa feliz no Natal, onde todos estão ali reunidos? Não, não vai. Não vai. Meu irmão, não permita que os seus sentimentos dominem a sua vida. Por conta dessa ira, o Caim deixou de ver Abel como seu irmão e passou a ver Abel como seu inimigo. Como é que você olha para essa pessoa que está aí perto de você? Como é que você olha para essa pessoa que está sentada na mesa com você? Como é que você olha para aquela pessoa do seu trabalho? Como é que você olha para mim como seu pastor? Como seu pastor ou como alguém que quer o seu mal e quer o seu inimigo? Como é que você olha, meu irmão, para as pessoas do seu dia a dia? Porque muitas vezes nós não estamos vendo nessas pessoas quem verdadeiramente elas são. Porque a nossa vida está sendo tomada por sentimentos. Esses sentimentos não são de Deus. Esses sentimentos são malignos. E por isso faz com que a gente deseje o mal do nosso próximo, com que a gente queira ver o prejuízo do nosso próximo, ou que a gente não consiga ter comunhão com o nosso próximo. Essa comparação, meu irmão, é tóxica. Porque quando a ira vem, vem os ciúmes. Quando a ira vem, vem a competição. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, verso 16. Veja só, Tiago, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz o texto sagrado. Tiago, capítulo 3, verso 16. Tiago 3, 16. Olha o que diz. Porque onde há o quê? Inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O que foi que Caim sentiu do irmão Abel? Inveja. Porque ele foi aceito e eu não fui. Por que que ele é melhor do que eu? Eu que sou mais velho, eu que sou o primogênito, eu que estou aqui mais tempo. Quem tinha que ser promovido era eu que estou nessa empresa mais tempo. Quem tinha que ter sido levantado sou eu que estou aqui há mais tempo. Sou eu que mais trabalho aqui nesse lugar. E como é que o outro ganha essa vaga? Se sou eu que dou, se não sou eu dar o meu sangue nesse lugar aqui, ninguém faz nada. Aí o que acontece? A inveja vem. E quando a inveja vem, meu irmão, olha eu, em vez de ser dirigido por Deus e dominado pelo Espírito Santo, eu sendo dominado por esse sentimento maligno. E a Bíblia diz que onde ele está, vai haver toda a obra, que é o quê? É má. Meu irmão, quem não domina os sentimentos é dominado por eles. Há três coisas que você precisa ter no seu coração. Primeiro, reconheça o que você está sentindo. Fica na presença de Deus, porque Deus vai falar com você. Como Deus falou, por que que você se irou? À medida que Deus fala com você, que você vem para a igreja, que você ouve uma palavra, meu irmão, entenda. Aquilo não é para te acusar, aquilo é para te despertar. Aquilo não é para apontar o teu erro, a tua falha, mas aquilo é para poder despertar você que ali precisa melhorar, ali precisa mudar, ali precisa crescer, ali precisa amadurecer, ali precisa estruturar. Quando existe o reconhecimento, meu irmão, aí eu vou ter que ter atitude. Quando Deus falou assim, se bem fizeres, aí é onde eu posso fazer correto. Eu não fiz até então, mas eu vou fazer a partir de agora. Eu não agi bem até então, mas eu vou agir bem a partir de agora. Eu falhei nisso, mas agora eu vou fazer aquilo que é feito. Em vez de eu tentar ficar me auto-justificando, de eu tentar, dentro daquilo que eu criei dentro de mim, que é a minha razão, é o meu direito. O Jó foi desse jeito. O Jó no começo não pecou contra Deus. Mas se você observar Jó lá no capítulo 22, 23, Jó chega um momento que ele diz assim, apesar do meu direito, Deus tirou o meu direito. O Jó chegou a dizer isso. E aí lá na frente, quando ele se arrepende, que os olhos se abrem, a escama cai, que ele deixa de ser guiado pelos sentimentos, ele fala assim, Deus me perdoa, porque eu falei coisas demais, maravilhosas demais para mim, que eu não sabia. Por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Porque chegou um momento que ele passou a se sentir injustiçado. Não pecou no começo, mas depois se sentiu injustiçado. E aí falou o que não devia falar. E aí lá na frente ele reconheceu. Mas às vezes, meu irmão, eu postergo o agir de Deus. Ouviu, recebeu, entendeu? Haja. Você está tendo uma conversa, um diálogo, para, ouviu aquilo? Eu preciso melhorar nisso. Haja, porque é o que vai você a te ajudar. E outra coisa, meu irmão, resista. Porque quando vem o sentimento, se você não resistir, ele vai encontrar espaço no teu coração. E se ele encontrar espaço no teu coração, ele vai agir. Quando foi que Satanás agiu contra Jesus? No momento que Jesus teve um sentimento. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Fome. No momento que ele sentiu fome, vem Satanás para poder perturbar. E Jesus faz o quê? Jesus resiste. E porque Jesus resiste, Jesus vence. Eu poderia falar com você de outros casos, mas como eu disse, nós vamos fazer uma série de estudos sobre isso. Mas só para você entender a profundidade disso, nós poderíamos falar sobre José, meus irmãos. José foi traído pelos irmãos. José foi injustiçado pelo seu senhor no Egito. Foi abandonado por aqueles que ele ajudou. Mas José, em momento nenhum, deixou os sentimentos guiarem a vida dele. No momento que os irmãos precisaram dele, que ele poderia agora se vingar de todos eles, José decidiu não se vingar de ninguém. Lá em Gênesis, no capítulo 50, nos versos 19 e 20, veja o que José fala quando todos os irmãos estavam agora debaixo da autoridade dele. Gênesis capítulo 50, verso de número 19. Diz: Gênesis 50, verso 19. Diz: e José lhes disse: não. Por que porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Talvez você olhe humanamente e fale: José tinha motivos de sobra para poder alimentar aquele sentimento de mágoa dos irmãos, de ódio dos irmãos. Vocês me venderam. Vocês me venderam para mercadores. Eu implorei a ajuda de vocês, chorei, me humilhei. E por que vocês fizeram isso comigo? Vocês me venderam como se eu fosse um objeto. Vocês me entregaram na mão de irmãos, porque foram os ismaelitas que compraram, foram parentes, vocês me entregaram para parentes. Vocês colocaram a minha vida ali como se eu não valesse nada, simplesmente porque vocês estavam aí com inveja de mim. Vocês queriam estar no meu lugar, vocês queriam ter a atenção do pai como eu tinha, e eu não tinha culpa que ele dava atenção mais para mim do que para vocês. Ele poderia, meu irmão, ter pego aquele capitão que ouviu a mulher dele, e era mentira, porque ele nunca deu em cima da mulher, a mulher que era sem vergonha dava em cima dele. Ele podia ter dito: ah, é, você me botou lá na prisão por causa dessa sem vergonha aí, dessa mau caráter da sua mulher, dessa prostituta aí da sua mulher, que fica se prostituindo com todo mundo que vai na tua casa, e eu inocente? Ah, agora você vai ver quem manda nesse Egito aqui sou eu. Está vendo esse anel aqui na minha mão? Ó? Só o faraó é maior do que eu. Agora você vai ver, quem manda aqui sou eu. Quando chegou os irmãos lá desesperados para comprar comida que não tinha nada. Ah, agora vocês sabem quem eu sou? Aquele irmão que vocês venderam lá. Agora quer saber? Vocês vão sentir a mesma dor que eu senti. Vocês vão passar pelo mesmo que eu passei. Esse foi o sentimento que havia no coração de José? Não. Não fiquem com medo, fiquem calmos. Sabe por quê? Porque Deus fez uma obra bonita. Meu coração está aberto. José teve dois filhos, gente. Manassés e Efraim. Manassés significa Deus me fez esquecer da minha aflição. E Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Porque no coração dele não havia espaços para sentimentos ruins, maus. Quem não domina é dominado. Se você quer ser grato, meu irmão, controle os seus sentimentos. Porque somente quem controla os seus sentimentos tem motivos para agradecer. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Olha, deixa eu dizer algo para você. Hoje é o nosso culto de ação de graças. Nós vamos ter Thanksgiving daqui a alguns dias. Isso é um feriado bonito nesse país. Nós vamos ter final de ano com festividades Natal e tudo mais. E eu lhe pergunto, como é que vai ser esse final de ano na tua casa? Vai haver paz, vai haver unidade, vai haver comunhão? Ou nada disso vai acontecer por conta de sentimentos que na verdade não são bons? Meu irmão, para de esperar com que o outro mude ou com que o outro faça. Se Deus quisesse nessa manhã tratar com o outro, eu traria ele para estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Mas é comigo que Deus está tratando, é com você que Deus está tratando. Se fizeres bem, será aceito. Vai diante de Deus agora. Controla qualquer sentimento que precisa, meu irmão. Esse sentimento não é o teu Senhor. O teu Senhor se chama Jesus Cristo. Ele é o único que tem controle sobre as nossas vidas. Põe a mão no coração, feche os seus olhos. É momento de falar com Deus. Pai, Tu és maravilhoso. Meu Deus, a Tua palavra é libertadora. Porque a Tua palavra, quando vem ao nosso coração, produz vida, meu Deus. Senhor, essa manhã, meu Deus, é um marco de um novo tempo na vida de muitas pessoas que estarão ouvindo destas mensagens que serão trazidas. Que ouviram essa palavra e que ouvirão, meu Deus, tudo que será tratado sobre este assunto. Porque chegou um tempo de o Senhor tratar e trabalhar em corações. Quantas pessoas, meu Deus, podem e devem fazer melhor. Mas simplesmente, meu Deus, fecharam os ouvidos para o Senhor e colocaram os olhos em outras pessoas. E estão fazendo delas as grandes culpadas ou responsáveis do porquê nós não fizemos o que competia ser feito. Mas hoje, Senhor, nessa manhã, o Senhor nos achou. O Senhor olhou para nós. O Senhor está falando conosco. O Senhor está nos mostrando o que precisa ser feito na nossa vida. Pai, quantos sentimentos facciosos vêm ao nosso coração. Sentimentos de ira, sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos, meu Deus, de menosprezo, sentimentos, meu Deus, de não reconhecimento, sentimentos, meu Deus, mentirosos, sentimentos, meu Deus, de rancor, sentimentos, meu Deus, de frustração, sentimentos de rejeição, Senhor. Mas, Pai, eles não são Senhor da nossa vida. E eles não vão guiar os nossos passos nunca mais. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre a vida da Tua igreja, Senhor. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. E arranca esse sentimento maligno. Nós renunciamos nesta manhã este senhorio desse sentimento mal na nossa vida. Ira, você não é o nosso Senhor. Mágoa, você não é o nosso Senhor. Inimizade, você não é o nosso Senhor. Rejeição, você não é o nosso Senhor. Medo, você não é o nosso Senhor. amargura, você não é o nosso Senhor. Inveja, você não é o nosso Senhor. O nosso Senhor tem nome. Ele é Jesus. Pai, passa nos corações dos teus filhos nessa manhã. Trabalha, meu Deus, no mais íntimo de cada coração, Senhor. Trabalha, meu Deus, no mais íntimo de cada coração, meu Deus. E quebra esses sentimentos, meu Pai, que são maus. Sentimentos de vaidade, Deus. Sentimentos de vaidade, Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, quebra isso nessa hora. Sentimentos de desânimo, meu Deus. Sentimentos esses que afloram na nossa vida, a ponto, meu Pai, de nós não queremos fazer nada. Oh, meu Deus, quantas vezes nós nos desvalorizamos a nós mesmos. Quantas vezes, Senhor, nós impedimos, meu Deus, o Teu agir. Mas, meu Pai, nesta manhã, nesse dia de ação de graças, o Senhor trabalha no nosso coração. Ah, meu Deus. Quantas coisas, meu Pai, que nós achamos, quantas coisas que vêm diante de nós. Mas o nosso coração, meu Deus, se abre, nós nos rendemos ao Senhor nessa manhã, a Tua palavra, e nessa hora dizemos, meu Deus, isso cai por terra hoje. Porque, meu Deus, nós não vamos deixar de viver uma vida de oração, de comunhão. Não vamos deixar, meu Deus, de sentir e de servir. E quantos, meu Deus, nessa hora se sentaram, Deus, a ponto de dizer, eu não vou fazer mais nada, mas essa pessoa tem um chamado do Senhor, ela tem um dom que o Senhor lhe deu, e o dom não é para ser guardado, é para ser usado, mas, meu Deus, porque algum dia ela foi preterida, porque algum dia, meu Deus, algo não correspondeu como ela esperava, Deus, ela se fechou, Deus, ela se armou, mas, meu Pai, nessa manhã, o Senhor está trabalhando nos corações, porque, meu Deus, o Senhor chamou essa pessoa para ser uma bênção. O que Caim conquistou, Senhor, nada. Ele teve que andar errante, Deus, pela terra. Ele teve uma marca negativa na vida dele, Deus, e aquilo só simplesmente lhe livrava da morte dos outros, para que não cometessem com ele, meu Deus, o que ele cometeu com o irmão, mas viveu uma vida foragido o resto da vida. E quantos, meu Deus, têm se escondido, quantos, meu Deus, têm fugido, quantos, meu Deus, têm estado acovardados por isso, Senhor, carregando essa marca negativa sobre a sua vida. Essa marca, meu Deus, de quem não assume uma decisão, não muda, mas teima, resiste ao Senhor e à Tua palavra, ao bem, ao fazer o que é certo. Mas, meu Pai, eu sei que o Senhor trabalha nos corações. Eu sei, meu Deus, que o Senhor trabalha nos corações. Eu sei que a Tua palavra é a verdade, e eu sei que o Senhor está atuando de uma forma linda nesse lugar aqui hoje, Deus. Aonde, meu Pai, homens e mulheres serão levantados? Aonde esse espírito de Caim cai por terra em Teu nome? Aonde o Teu nome, meu Deus, é glorificado? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por trabalhar na nossa vida, no nosso coração.
Eu te dou,
obrigado, Jesus.
Pai.
Limpa o coração do teu povo, Deus. Limpa a alma, limpa o espírito. Tira esses sentimentos maus. Nós queremos ser gratos de verdade, Deus. Gratos de verdade, Senhor. Aleluia, Jesus.
Graças eu te dou, ó meu Senhor, a minha.
levo as minhas mãos. Senhor, sobre o trono estás.
Sobre o trono estás. Soberano Criador, por sempre te adorar.
Oh, elevo as minhas mãos, Deus. Ao Cristo que venceu,
ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou.
Digno é o Senhor, Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque, meu Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado porque a Tua palavra, Senhor, é viva no nosso coração. Obrigado, meu Deus, por poder trabalhar lá no mais profundo, aonde, meu Deus, somente a Tua palavra tem esse poder, na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Se havia algum sentimento, meu Deus, dominando e controlando a vida dos teus filhos, hoje não mais, Senhor. Meu Deus, quando o Senhor disse no princípio, domina, Pai, nós tomamos posse disso. E não vamos mais ser dominados por esses sentimentos. A nossa vida é Tua, Senhor. E você que crê, diga, eu creio e declaro que somente Tu, Senhor, és o dono da minha vida. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus, Ele é bom. Vou pedir uma coisa para você. Com muito carinho, amor e respeito. Dá um abraço em todo mundo que está nessa mesa com você. Fala, meu irmão, é bom ter você aqui do meu lado hoje. Faz isso. Aí dá um abraço mesmo. Todo mundo está nessa mesa. Assim, é bom ter você comigo aqui hoje, meu irmão. É bom ter você comigo aqui hoje. É bom ter você comigo aqui hoje. Pode dar um abraço com carinho, com respeito, com alegria. É bom ter você comigo aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nós já vamos daqui a pouquinho ter um momento de comunhão. Você que nos ouve na nossa rádio, você que está em casa, olha, é muito bom você poder ter esse tempo na casa de Deus. Vem estar conosco todo domingo, 10 horas da manhã, um culto especial. Você é convidado para estar aqui no 85 Austin Street em Somerville. Que o Senhor te abençoe grandemente. Glória a Deus. Amém? Jesus é maravilhoso.